recomendações, curiosidades e muito mais. Está no ar mais um 30 Minutos, sua meia hora alucinógena de literatura.
Então está começando mais um 30 Minutos, a sua meia hora alucinógena de literatura. Eu sou o Arthur Marqueto e hoje a gente está aqui para falar desse livro chamado Heróis e Exílios, do Tom Ambrose, que vai contar, são pequenos, é um livro de não ficção, são pequenos capítulos, pequenas biografias, eu acho, né? Eu vou falar um pouco mais disso mais para frente, de ícones gays, como diz o subtítulo, né? Principalmente da Europa, acho que vale ressaltar, né? É um recorte geográfico bastante preciso. Depois aparecem algumas vozes dos Estados Unidos, mas são pessoas que ficam principalmente nesse lugar, nesse local, né, de ponto de países desenvolvidos, né, países ricos. E aí ele conta um pouco então da história dessas pessoas, escritores, intelectuais, pensadores, pessoas famosas, gays, ao longo do tempo. E para falar disso aqui então, como vocês podem ver na tela, temos Cecília Garcia Marcon e a Jota Oliveira. Tem algum recado para o nosso público?
Bebam água.
Leiam livros legais. Prepare seus corações, porque esse livro, ele magoa. Ele deixa a gente triste, mas deixa feliz também. Deixa com ódio, são muitas emoções. Eu gosto.
E também que é sempre bom saber, como diria o grande Hora Thiago aí, um dos ícones aí do nosso youtuber gay aí, que tá fazendo altos vídeos aí sobre cinema e novela e 4x4, falar sobre gays do passado. Sempre é muito bom. Sempre é muito bom falar sobre gays do passado pra gente. Não pra gente entrar naquela vibe de ter que saber a história pra não repetir, porque o pessoal sempre repete, o pessoal não tá nem aí, né? Mas é bom saber das coisas, né? Porque acaba que até existem algumas verdades são expostas assim pra gente, que ela é contada tantas e tantas e tantas e tantas vezes que a gente para de se importar com como que ela nasceu, né? Então, às vezes, tipo, se a gente para falar hoje, não dá pra você ser uma pessoa pró-LGBT, dizer que você é aliado, você não dizer que você é uma pessoa que milita pelos direitos, você não tem uma rotina, por exemplo, anticapitalista. E aí o pessoal fica, tipo, tela azul, nossa, mas o que uma coisa tem a ver com a outra? E aí a gente vai vendo essas histórias e entendendo como que foi essa cronologia, né, de como começou, qual que foi a origem, né, desses preconceitos, como que a gente chegou ao momento que a gente tá hoje, que a gente tem uma apropriação disso pro mercado, mas tempo em que existe também assim, N casos desde transexuais sendo mortos aqui no Brasil o tempo inteiro, um determinado tipo de LGBT que é respeitado e outro que não. Eu acho que esse tipo de história ajuda muita gente a entender como chegamos até aqui. Não pra não repetir, mas pra pelo menos poder se defender e sim e entender, né, que tipo, não somos culpados disso, né, e sim que existe um sistema que traz um plano para que isso aconteça.
Então voltamos a falar desse livro, seguir a linha do raciocínio que o AJ falou, logo depois da sessão de recadinhos.
Recadinhos nesse 30 minutos, pessoal. Só pra avisar vocês que, mais uma vez, esse programa aqui só existe, só conseguimos fazer ele funcionar e ter semana a semana, né? Por enquanto estamos semanais. Às vezes a gente dá aquela tropeçada, mas por enquanto a gente mantém o podcast rolando tranquilamente graças ao financiamento coletivo. Que o que é? É um grupo de pessoas que gostam tanto desse programa que mês após mês dão lá um dinheirinho pra que a gente consiga operar aqui e fazer ele continuar funcionando. Nosso maior gasto, como você já deve imaginar, são a edição e a manutenção. Então, até por transparência, é bom dizer que ano passado, por exemplo, 30 Minutos conseguiu se manter também por conta dos anunciantes, né? Ali a gente, ao longo do ano, conseguiu coletar um total que, somado, conseguiu manter o podcast. E graças a isso, esse ano a gente começou no verde pela primeira vez. Mas esse ano, sem outros anunciantes, a gente está exclusivamente dependendo da ajuda dos apoiadores. Então, se você gosta desse conteúdo e quer continuar tendo ele semanalmente, você apoia a gente através do Padrim ou através do PicPay. Acho que dessa vez é só isso, galera. Só lembrando mesmo que essa ajuda é crucial nesse momento para ter o podcast. Se você estiver numa boa situação, apoie. Ah, se você está apoiando e não está numa boa situação, a gente não tira você de nenhum dos grupos. O Theo Vilto já avisou lá no grupo do WhatsApp que se você estava no grupo, não precisa sair, se parar de apoiar, até porque, poxa, se você ajuda a gente ali há 6 meses, a gente não tem motivo para não querer você junto com a gente nos outros 6 meses do ano. E eu acho que é isso. Eu acho que esse podcast é sobre criar uma comunidade legal que vai conseguir manter esses conteúdos no ar, tá bom? Vamos lá, gente, direto pro episódio.
E vamos começar então, né, com a pergunta de praxe do nosso clube de leitura, né? Esse primeiro bloco de experiências de leitura. E eu queria saber aí agora do AJ, né? Não só como foi a sua experiência de leitura, o que, que você achou desse livro, mas também o motivo da escolha, né? Por que, que você escolheu esse livro pro clube? O que você achou? Correspondeu às suas expectativas para a discussão? Conta pra gente.
Sim, eu tava afim já de ler esse livro, porque muitas dessas histórias a gente conhece de passagem e tal, ou ouve falar. Tipo, eu nunca tinha parado realmente para ver, por exemplo, uma biografia do Oscar Wilde. Nunca tinha parado, tipo, sabia a história, e a gente entra naquele senso comum, né, de ah, não, essa história eu já sei. Um dia eu leio sobre, e nunca chega esse dia. E aí, como o clube de leitura, traz essa necessidade pra gente de escolher alguns livros, eu falei, pô, olha aí, ó, temos aí uma chance, né? Eu esperava, era algo até que eu tava conversando com a Cecília mais cedo, a gente não chegou a pontuar exatamente isso, mas eu tava falando, ah, que a maioria das histórias elas acabam sendo muito, ah, vou aqui passar a biografia desse personagem, aí depois vai ter um final muito triste, e aí é isso, né? Histórias de gays do passado. Mas não são só histórias assim que acontecem, né? Tem histórias de mulheres lésbicas também que se dão bem, tem histórias de... Também dá pra perceber que conforme o tempo vai passando, as punições, elas acabam se tornando mais leves para aquelas pessoas que estão sendo citadas. Lógico que isso não é a regra, né? Mas eu achei muito legal, assim, ter esse recorte desses personagens, até porque dá pra gente entender que não só as pessoas LGBTs que estão numa classe social abaixo que sofriam com isso, né? Isso era um problema antes, que as pessoas eram meio colocadas como exemplo, né? Tinha muita questão política. A gente vai poder falar sobre isso mais pra frente, mas vai dar pra gente ver várias facetas de como que a homofobia era usada, ou como um discurso mais religioso mesmo, do, né, crescei-vos, prosperai-vos e se reproduzir-vos e, enfim, foda-se. E até a questão de, né, como que eu vou ferrar aquela pessoa, como que eu vou puxar o tapete daquela pessoa. Seria o famoso, aquele cara que fica falando mal de você pro seu chefe pra pegar teu cargo? Tinha pra caralho isso, só que era com homofobia, a pessoa morria ou era mandada pra outro lugar, né, era extraditada. Mas, enfim, eu achei muito importante assim, o livro, porque ele traz essas visões assim pra gente. Então eu achei que ia ser uma leitura que podia trazer mais conhecimento também para as pessoas que não são LGBTs, né? Pra entender um pouco mais e pra falar mal de cristão.
Antes da gente passar pra Cecília, eu acabei esquecendo, mas eu acho interessante falar um pouquinho do Tom Ambrose, né? Ele é um historiador, ele escreve vários livros de não-ficção, não só sobre temáticas LGBT, mas enfim, são outros títulos, né? O Heróis e Exílios foi o primeiro livro traduzido pra cá, ele chegou pra cá acho que em 2011, foi no começo do período de 2010 ali, já faz um tempinho que chegou pra cá, foi a primeira tradução dele, e se não me engano, acho que foi a única por enquanto, tá? Acho importante só fazer esse parênteses, e aí a gente passa pra Cecília, então.
Tinha até esgotado, né, na verdade, tava difícil de comprar, porque quando a gente pediu pra colocar ele e tal, houve até uma coisa tipo, a gente precisa ver se tem estoque e tal, e aí eu já acho que significa, né, porque um livro histórico como esse e que encontra tanta dificuldade, né, editorial, digamos, vai, e também significa já, né? Eu acho que parte dessa questão, ela se dá pelo título. Quando você coloca um título heróis, e aí depois no subtítulo você coloca ícones gays, as pessoas, elas não estão preparadas pra lidar com isso, assim, sabe? Então acho que já tem uma questão aí bem, bem óbvia. Eu gostei bastante da leitura, principalmente pelo que o OJ tava comentando, no sentido de dela ser educativa, não obrigatoriamente pela tragédia. Qualquer pessoa que vá ler esse livro, quando ela pega esse livro e ela se dedica a ler, ela já é uma pessoa que ela tá mais, eu acredito, tá? Que ela tá mais, pega pra ler aqui um livro que chama Heróis, Exílios, Ícones Gays Através do Tempo, ela tá um pouco mais perto da nossa conversa aqui do que de um bolsominion, por exemplo. É uma pessoa que já vai ter um tanto ali de consciência do quanto existe uma fragilidade, né, em ser LGBTQIA+, no Brasil e no mundo. Então, não é um assunto que pega o leitor, que vai pegar esse livro totalmente desprevenido. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que existe uma questão que é as pessoas se educarem pela tragédia, né? Se educarem pelas histórias tristes, trágicas, mortes, assassinatos, espancamentos, estupros, violências de diversos tipos, né? Prisões, exílios e assim por diante. E aí existe um outro lado que aparece em algumas biografias do livro, como das damas de Llangollen, eu vou chamar assim, né? Não sei qual é a pronúncia certa, que elas se tornam as damas, as lésbicas mais famosas da Europa. Então existe um outro enfoque também, eu acho isso bastante importante, porque acho que também existe uma função que é não só mostrar o exemplo da tragédia, mas também mostrar como podia ser melhor, e eu acho que isso tem um porquê, sabe? Porque senão eu acho que pode ter um efeito colateral ruim, no sentido de pensar assim, ah, mas já foi muito horrível, hoje em dia você não vai mais preso. O Oscar Wilde foi preso hoje em dia, você não vai mais preso. Tá, mas continua uma merda. Eu acho que às vezes quando a gente se educa só pela tragédia, a gente pode acabar olhando pra nossa realidade com olhos muito generosos. E eu acho que esse livro, ele consegue ter um tempero das duas coisas, assim, sabe? Que eu acho bastante importante. E acho que tem uma questão aqui, que aí o Arthur vai poder comentar, né? Não sei se ele vai querer comentar já ou daqui a pouco, que é, na verdade, uma coisa que a gente tinha discutido quando a gente falou do Garotas Madalena, né? Por que que um historiador simplesmente não vai e escreve a história? Por que que... Né? Não precisa ficcionalizar o negócio. Só vai e escreve o que você encontrou. Você não obrigatoriamente é um bom novelista tanto quanto você é um bom pesquisador. E eu acho que o Tom Ambrose, ele talvez entenda, assim, essa questão um pouco melhor. Tipo, ele vai e escreve essas biografias e só, sem... O momento em que ele começa a enfirular um pouco o texto é a hora que ele se perde. A hora que ele começa... Se ele... Mantenha seus fatos, querido. É isso que você faz bem, sabe? Né? Então, não tem problema não conseguir deixar esse texto tão poético. Não é obrigatório, sabe? Tá tudo bem, né? Então, eu acho que ali é onde a coisa patina um pouco, né? Porque aí é fácil você cair num chavão, é fácil você cair no que ele caiu, às vezes. Mas, assim, ó, de verdade, eu acho que é, tipo, como se fosse um bolo que tem recheio, mas a cobertura deu uma talhadinha, sabe? Dá pra você comer de boa, não é nada que comprometa, assim, sabe? Referências culinárias, porque eu estou com fome, tá, gente? É isso. Mas era isso que eu queria, era isso que eu queria comentar.
Se tiver alguém fazendo um perfil Out Contest of 30 Minutos, né? Acho muito bom agora destacar esse momento em que foi nítido. Todas as pessoas aqui dessa live, assim, a face caiu, assim, todo mundo ficou meio pra baixo, queda de ombros quando a Ceci citou Garotas Madalenas. Não, a cara do Arthur, assim, ficou Chaves abandonado de Acapulco.
Foi o momento em que a transmissão piscou aqui de 6 pra 3 espectadores e depois voltou pra 6 agora.
Mas aí foi só pra esclarecer pro ouvinte e pra quem tá assistindo que nada tem relação. Tudo bem, né? Você não vai passar por isso de novo, tá bom? Um beijo.
Eu acho que a minha pontuação ia por esse caminho, assim. Acho que eu tô bastante em sintonia com as impressões de vocês. E eu acrescentaria duas coisas, assim, dois termos. Em primeiro lugar, eu acho que tem uma questão muito legal de pensar e de escrever, né? Na escrita de não-ficção. Um conceito que eu tô aprendendo ainda, tô caminhando por ele, né? Que é o do biografema. Ele aparece em estudos de escrita de não-ficção. E ele tem um pressuposto que eu acho que é interessante pra gente pensar nesse livro. Porque a biografia tem com ela uma espécie de tentativa de abarcar um todo, né? De uma espécie de um trajeto de vida. E quando a gente pensa no biografema, não que esse livro seja exatamente uma aplicação ideal ou facsímile ou exatamente fiel ao conceito do biografema, né? Eu acho que, como a Cecília falou, e daqui a pouco eu aprofundo um pouco mais, existem algumas rebarbas nesse texto, né? Mas a ideia do biografema é adotar essa impossibilidade de enclausurar a vida de alguém, né? De conseguir fazer um retrato fechado sobre essa vida e adotar uma narrativa de não-ficção que seja fragmentária, não é? Que abarca essa impossibilidade, né, de fechar um retrato específico e trabalha com essas facetas, né? E aí eu acho que o que o livro faz e que o Tom deixa bastante explícito, né, na introdução, inclusive acho que a introdução foi uma coisa que eu achei bastante interessante, porque ele explica o uso de alguns termos, o porquê que ele vai usar um em um momento, um termo em outro, né, uma espécie do uso mesmo, né, o porquê que eu uso gays em tal momento, porquê que eu uso homossexuais em tal momento, porquê que eu uso tais termos nesse período, né, e como ele faz essa relação do recorte. O biografema que ele faz ali é justamente isso, ele fala assim, olha, estou preocupado em falar sobre a sexualidade dessas personalidades, tá? É, existem N coisas pra falar de todas essas pessoas que estão citadas ali, e ele assume essa postura do biografema, de um fragmento, de um retrato muito específico dessas personalidades, e é com isso que ele tá preocupado em falar, não é? Eu acho que nesse ponto ele é muito muito feliz, mas eu acho que eu vou ser um pouco menos sutil que a Cecília na parte da firula.
Ser menos sutil que a Cecília é ser grosso para um cacete.
Não é porque eu acho que tem algumas coisas que são muito cretinas da parte dele.
Caraca!
Assim, falar, eu acho que são muito complicados no momento em que a gente faz uma firula e vai colocar que a pessoa predestinação ao vício por conta da personalidade psicológica dela. No momento em que a pessoa está numa situação de completa agressividade, hostilidade, violência, é um cenário muito complexo, muito complicado para falar que o Oscar Wilde, a Dolly Wilde, ou as pessoas que são completamente reprimidas e precisam trabalhar com isso de alguma forma, num processo criativo ou na escrita de um romance, nos momentos em que ele extrapola isso e faz uma psicologização daquelas frases prontas, sabe? Ah, Oscar Wilde, ele bebia muito porque sabe como é, né? É, ele tinha uma personalidade voltada pro vício. Isso eu acho muito complicado. É uma coisa que eu acho que extrapola um pouco a escrita. E aí eu acho que assim, é esse o único ponto, sabe? Eu acho que ele acerta, ele vai num caminho muito bom ao longo do livro inteiro, mas como a Cecília falou, no momento em que ele escorrega, eu acho que ele escorrega muito feio. Eu acho que ele pisa muito pra fora, assim. Eu acho que é complicado falar isso. Eu acho muito esquisito quando ele fala, ah, essa pessoa sofreu muito na vida, mas é porque ela era muito intransigente, sabe? Ela não conseguia ficar de cabeça baixa. Eu falo, cara, para, não é esse o caminho que você mostrou aqui, sabe? Eu acho que esses problemas me incomodaram bastante durante a leitura. E eu acho que é justamente isso que a Cecília falou, sabe? Tem um bolo muito bem feito, um recheio muito, muito agradável ali, mas eu acho que não é só a cobertura que talhou. Às vezes a cobertura tá zoada mesmo. Tem que cortar, tem que tirar aquela parte da pasta italiana, da pasta americana, e comer o que tá embaixo.
Eu acho que tem uma coisa, né? Quem é teórico da linguagem vai gostar disso, né? Que a gente não consegue, né? Os Bakhtins, ou até pra quem é os Deleuze da vida aí, que eles vão dizer que a gente não consegue fugir de mostrar pela linguagem o que a gente é e o que a gente pensa, né? E querendo ou não, como historiador responsável, ele ainda tá inserido, é alguém que foi inserido numa sociedade que é heteronormativa. E ele parte disso como historiador, né? Então eu acho que essas escorregadas de linguagem até mostram essa estrutura, sabe? Talvez por isso que eu esteja vendo de uma forma mais generosa a coisa, porque realmente me parece o tipo de coisa que depois que você escreve e aí você dá um tempo e você olha, entende o que eu tô querendo dizer? Se ele fizesse uma nova edição hoje, provavelmente você vai limpando mais, né, essas coisas, assim. Acho que um exemplo que eu citaria pra ficar no meu lugar de fala é quando como os artistas, né, da literatura, eles descrevem mulheres gordas, e que o quanto de volta se deu por muito tempo pra não usar o adjetivo gorda de jeito nenhum, ou então apesar que escapa aqui, do tipo apesar de precisar de uma roupa do tipo X por causa do corpo. Então essas pequenas coisinhas que vão aparecendo, elas também mostram coisas, né? De quem tá escrevendo, de onde quem tá escrevendo partiu. A gente não consegue se desvencilhar completamente disso, né? É impossível, né? Enfim, se você for da psicologia, você também vai falar assim, o nome disso é ato falha, sua cachorra. É isso mesmo, né? Então a gente não chega, né, completamente. A gente não controla o que a gente escreve com essa facilidade que a gente acha, né? É escape, né? Tem escapes e assim por diante. Então eu acho que vai por aí, assim. assim. É que eu acho que realmente o trabalho de levantamento histórico que ele faz é realmente bastante bem feito, você percebe um cuidado ali. E eu acho que essa precisão, ela ajuda nessa educação que o AJ colocou que o livro traz, né? O livro traz a possibilidade de você se educar e entender que a gente tá falando de pessoas condenadas que não cometeram crime algum. É esse o ponto, né? Que tá, aparece até na introdução, eu deixei um trechinho da introdução separado aqui, né? Que é assim, ó. É, não deve haver muitos casos mais terríveis de crueldade institucional contra indivíduos que não cometeram crime algum do que a perseguição sofrida durante séculos na sociedade ocidental por homossexuais de ambos os sexos. O do sexo masculino em particular, considerados durante certo tempo os membros mais respeitados da sociedade grega da antiguidade, sofreram com o advento do cristianismo uma surpreendente e irracional queda em desgraça. Então eu acho que eu queria dar ênfase nisso aqui, né? Crueldade institucional contra indivíduos que não cometeram crime algum. É disso que a gente tá falando, né? E a precisão histórica e esse cuidado, eles garantem uma credibilidade pra narrativa. E aí eu acho que isso pra mim tem bastante valor, assim.
Com certeza. Tô de acordo com a sua consideração, assim. Inclusive...
É claro, né, Arthur? É o mínimo, né?
Eu acho que o ponto que você levantou, Arthur, ele é muito importante, sim, cara. Eu acho que ele te incomodou, porque dá pra gente perceber, tipo, se pega uma pessoa mais desavisada, de certa forma, ele tá fazendo uma culpabilização da vítima ali, né? Ou o que ele tá fazendo é isso. É meio foda, né? Senão entra até no clichê da... né, que a gente tinha antes da... a mulher, né, aquela vagabunda, porque desde pequena ela é muito atirada, ela fala com todo mundo, né? Então por isso ela vai passar por certas coisas. Eu acho muito válido, assim, esse ponto que você levantou. E dessa intro da Ceci também, porque dá pra gente pegar também pelos ícones que ele vai citando, e outros também que não são citados. Aí eu vou pegar uma outra parte do trecho que a Ceci leu pra gente, que é nítido como com homens isso é bem pior, né? Existe uma cobrança muito maior, e isso afeta até no fato de você não ter tantas mulheres na história sendo colocadas dessa forma, porque mulheres não são importantes, né, gente? Tem que falar dos homens. Os homens é que estão aí tocando a sociedade e tal, né? E como ousa esse homem ter traços considerados femininos para a sociedade, né? Seja a aparência ou seja a forma como essa pessoa... que a pessoa faz sexo mesmo, né? Tipo, como ousa? Então, é algo que vale também colocar, que é bem difícil achar coisas assim sobre mulheres homossexuais, bissexuais e tal. E também acho que dá pra, como a gente tá falando na introdução ainda, a única coisa que eu lamento, assim, lógico, assim, não, a proposta do livro não é falar sobre LGBTs, né? Ele só vai falar realmente de pessoas homossexuais, né? Homens e mulheres. E também, quando a pessoa é bissexual, ele também cita, né? Como é o caso do Lord Byron. E que também tem uma questão aí, porque a pessoa tem... tirar as pessoas do armário na época que nem havia um nome direito pra bissexualidade é foda. Mas eu senti muita falta, assim, se tivesse outras pessoas também, sabe? As outras letrinhas também, né? Tratar sobre as pessoas trans, tratar sobre intersexo também, que é um tema que tá aí desde o início de tudo e é muito invisibilizado também, né? É um apontamento assim, que eu senti falta, mas também não é culpa do autor, né? A proposta não era essa.
Ah, é, o recorte, né? Até pra tratar todas essas histórias com dignidade, né? Acho que isso é coisa de pesquisador mesmo. Em determinado momento você entende que é melhor você desistir de uma parcela, do seu objeto e poder tratá-lo como um todo de forma mais completa, do que você de repente tentar abraçar tudo e tratar de uma maneira superficial, porque aí você pode criar uma coisa que é contraproducente, né? Empobrecer a discussão, etc, etc, né? Eu concordo que faltam as outras letrinhas, mas pelo menos nesse recorte que ele fez dos homossexuais e bissexuais que aparecem, alguns, acho que foi bastante feliz, assim. Eu confiaria nele pra fazer um sobre as outras letrinhas, por exemplo, sabe? Eu acho que é esse meu ponto.
Então esse gancho que vocês estão falando, eu vou passar para aquele nosso segundo bloco do começo. A Kelly, ele, inclusive, mandou no grupo dos padrinhos, né, sobre como ela achou interessante, né, curioso ver essa questão do próprio avanço do cristianismo, né, provocando toda essa onda de opressão. E aí eu queria que a gente falasse um pouco mais então desse aspecto, até do que o AJ já citou na introdução sobre a própria igreja, né, a questão dessas origens, né, das lutas. Como é que vocês visualizam essa construção no livro? livro.
Vai ser o Unleashed Hell do AJ. Vai, AJ, Unleashed the Kraken.
Eu acho que ela deixa bem claro, né, como que a coisa foi rolando, né? Tipo, a princípio eu comecei a ficar com a pulguinha atrás da orelha. É uma questão minha mesmo, assim, que eu... Tá certo, tá tudo bem ter preconceito com cristão, gente? Tá tudo bem? Não sei. É que assim, pra mim é meio foda isso, né?
Cristofóbico.
Então, as pessoas querem me matar e aí eu não gosto das pessoas, aí é isso, né? Mas assim, quando ele começa a falar sobre como que há uma boa possibilidade de ter sido gerado por conta da necessidade de proliferação daqueles povos, né? Porque eram pessoas de... Olha, gente, as pessoas não viviam muito naquele tempo, né? No meio do deserto, tendo que andar pra lá e pra cá. Então tinha que procriar mesmo, gente. Tinha que procriar pra... E não só pra estabelecer uma cultura de povo mesmo, né? Mas também para você ter a disseminação religiosa. Para religiões é fundamental que você procrie. Então, qualquer tipo de relacionamento que não parte disso, né, acabava ali sendo colocado como impuro, como sodomita, como algo que vai ser uma distração. Por que você tá fazendo isso se você podia estar, né, tipo, fazendo um filho? Olha que coisa legal. Né, grandes responsáveis pela superlotação de pessoas no nosso planeta. Eu comecei a ficar um pouco com o pé atrás quando ele começa essa discussão, porque a gente fica, né, pô, será que ele vai dar aquela passadinha de pano e tal? Ele é bem pontual quando é hora de mudar a chavinha, quando a gente já não... quando deixa claro que a gente já não precisa mais disso, quando o povo europeu e tal, os cristãos, já estão se estabelecendo ali por conta da expansão de Roma e tal, né? E mesmo assim, é meio que a homossexualidade é colocada como um nós contra eles, né? Um motivo para que... O motivo do Templário marchar, por exemplo, né? É o motivo da... É realmente um nós contra eles que é colocado, né? Para fazer a separação entre povos, né? Religiões que... A religião que eles queriam que acabasse foi demonizada por conta disso também, né? Dando esse tipo de motivo pra... Realmente pra lucrar politicamente, né? E aí a gente, né, ele vai fazendo essa passagem e conforme a gente vê que a política, ela vai sendo importante pra que esses povos avancem, a homossexualidade vai sendo usada como inimigo de formas diferentes. Então eu acho que ele é bem... Assim, ele é bem pontual... É pontual mesmo a palavra, sabe? Ele...
Acho que é certeiro, né, nessa crítica, né?
Ele é certeiro quando ele vai... quando ele vai fazer a transição de tempo pra tempo, e você vê que chega uma hora que você fica até em dúvida, que não é sobre o preconceito exatamente, sabe? Ele tá, não é porque as pessoas não estão usando aquilo apenas porque elas são preconceituosas, mas o principal, o preconceito é só a segunda camada. Tipo, a gente já tem aquilo que a gente que o povo odeia, mas agora a gente vai usar isso no nosso benefício próprio. Muito parecido com, tipo, coisas que aconteceram com bruxaria. É o famoso, vamos inventar uma fofoca dessa pessoa pra acabar com ela, porque ela não tá sendo uma pedra no nosso encalço. E meio que é como se a homofobia fosse uma grande mentira que é contada desde o início dos tempos e que até hoje ela perdura aí, né? Não há um motivo. Como eu falei, foi contada muitas vezes. E se você não para pra ver esse recorte e como que ele vai evoluindo, chega um momento que você para pra pensar que é só assim mesmo, né? E isso traz vários problemas de aceitação, de autoaceitação, né? De você realmente achar que é algo errado. O livro me passou essa sensação, assim, com bastante conforto. Pra mim é um dos pontos altos, assim, dele. Era pra falar mal de cristão e fiquei emocionadinho. Mas enfim, fala se você também, por favor.
Não, eu não quero acrescentar muita coisa, né? Acho que é isso, né? Quando você toca em algumas temáticas, você não pode se furtar algumas críticas. Tem que ter essa coragem, né? E a perseguição dos homossexuais, que tem uma relação bastante direta com a ascensão do cristianismo, ela não tem como você fazer de conta que não. Vai falar o quê? Vai falar que foi coincidência? Entendeu? Vai falar, nossa, aí que a gente colocou vários grupos num saquinho, diz que é cristão, e a gente sorteou os homossexuais lá, você vê que coisa? Não, né? E na verdade existe essa questão até hoje com a própria igreja mesmo, né? De conseguir reconhecer as suas falhas enquanto instituição, né? De olhar e falar, não, a gente continua dificultando, assim. E aí, tanto que, por exemplo, o próprio Papa agora é um Papa que as pessoas acham, meu Deus, né? Extremamente fora da casa. casinha. Gente, ele é basicamente o que fala assim, ó, vamos tratar todo mundo que nem gente, vamos fazer esse combinado. Vamos fazer o combinado assim, ó, cada um cuida da sua vida, quem julga é Deus e todo mundo é gente, fechou? Fechou, e as pessoas acham que ele tá...
Segue o livro, gente, segue o livro, tá ligado?
E aí as pessoas acham que ele tá propondo coisas de outro planeta, assim, nossa, revolucionário, pra você ter uma ideia do que é revolucionário pra igreja, lembrar que todo mundo é pessoa, sabe, passa por aí, assim. Então acho que não tem como se furtar, e aí quem não leu esse livro e vai ler ainda, vai ver que o autor, ele não se esconde, não. Ele fala, ó, a culpa é deles mesmo, viu? Não tem outros, não.
Em relação ao que a gente tinha conversado antes, da relação de colocar em perspectiva, né, a luta sobre a sobrevivência, tem mais alguma coisa a acrescentar, vocês acham, nesse sentido?
Queria só destacar uma coisa bem, bem breve, que é a história, se eu não me engano, é a do Paul Bowles, que é americano, e que ele se exila. Gay se exila no norte da África. E aí dá tudo certo, né? No início de um sonho deu tudo certo. E aí deu tudo errado, mas deu certo depois. E aí eu acho que isso também é aquele lembrete de que talvez essa Europa Ocidental, talvez não, né? Essa Europa Ocidental e os Estados Unidos, eles não são nem de perto tão civilizados quanto eles acham que eles são, né? Então eu queria fazer esse lembrete, que essa história também tem essa cutucada importante, assim. E aí me lembra, toda vez que eu entro em contato com essa questão da Europa não ser tão civilizada quanto diz que é, eu lembro do discurso de aceitação do Nobel do Gabo, né? Em que, em parte, ele diz isso, né? Talvez a Europa olhasse para o mundo de outra forma, se lembrasse que eles foram bárbaros, sanguinários durante séculos, né? Então, se eles olhassem para eles próprios de uma maneira menos generosa, menos, né, passando pano para si mesmo, talvez a coisa ficasse de outro jeito. Essa cutucada, né, de que esses bastiões, assim, né, do comportamento civilizado no mundo, na verdade, não são, não foram, sempre não são tão civilizados quanto dizem que são, né? E aí eu acho que essa história do Paul Bowles, ela... Eu acho que é ele, tá? Tenho quase certeza, que eu não tô com o livro aqui agora, senão eu até conferia. Mas o Paul Bowles, ele vai pro norte da África e dá certo, assim, sabe? Se precisa se exilar, é uma bosta, mas ele vai pra uma comunidade que é mais compreensiva, mais sexualmente livre, menos fiscal de cu, enfim, né?
O grande resumo é que, assim, pra Europa falta a autocrítica do PT.
Misericórdia.
Falta a autocrítica do PT na Europa. E na igreja também.
Antes de eu passar pro terceiro e último bloco, você falou que queria falar do Oscar Wilde, tem mais alguma consideração?
Queria acrescentar a biografia fantástica desse autor, né? Porque muitas pessoas associam Oscar Wilde a farra, bebida, pegação, como se ele fosse só aquilo, né? Aquele mundinho safadístico do retrato de Dorian Gray, né? Mas... eu acho que tem esse outro lado da vida dele. E assim, também se fala da prisão dele de uma forma meio desconectada, assim, ele foi preso porque ele era homossexual, e depois ele saiu. Não, na verdade, isso destruiu a vida dele, né? Foi destruidor mesmo. Ele praticamente não consegue escrever mais depois que ele sai. Ele foi preso, ele tenta negar, né? Não, imagina, não é verdade e tal. Isso eu já acho bastante doloroso, né? Ter que negar quem ele é. E aí, quando vê que não tem jeito, aí ele começa a tentar se defender, dizendo que óbvio, né? Tipo, isso nem tinha que ser crime, do que vocês estão falando, né? E aí, quando ele sai bastante abalado, né? Enfim, é ruim a vida dele. Ele morre, acho que 2 anos depois que ele sai da prisão.
Definha mesmo.
E aí, na prisão, né? Ele escreve uma das obras que a gente tá pensando aí, em ver se a gente encaixa na pauta desse ano, que ele escreve o De Profundis, né, que começa pra ser uma carta pra esse mozão, né, que ele tinha aí, e que era filho de um cara da nobreza, e aí o cara da nobreza, obviamente, livra o filho e bota o Wilde lá pra se fuder, né. E aí é uma carta belíssima, que ele fala de amor, arte, perdão, confinamento, a tristeza e tal. É belíssimo, assim, é muito triste, óbvio, né, mas é belíssimo, assim, né, e eu acho que foi a última coisa que, de fato, ele produziu, assim, né. Queria, na verdade, comentar isso, porque é um estereótipo do Oscar Wilde com o qual a gente meio que se acostumou, assim, a gente naturalizou olhar ele como o cara da farra, e não é só isso, né? A gente perdeu um artista em função disso, né? Porque ele sai de lá, não existe mais, né? Então essa é uma coisa. E a outra coisa é essa possibilidade aí, né? Se você que tá ouvindo, né? Vê aí, não sei se vai ter saindo já o De Profundis ou não, mas eu tô nesse clima aí. Comentem aí se vocês já ouviram falar, já leram, se vocês já leram o que vocês acham, se vocês gostariam que a gente lesse. Queria deixar esse no ar aqui para vocês, tá bom?
Eu queria fazer uma ponte, então. e puxar para o desenvolvimento que ele dá no pós-fasto ali. E aí trazer algumas questões que o AJ e principalmente falou, de pautas LGBT atuais, né? Enfim. E a gente trazer, eu acho que é interessante ressaltar como a homofobia é um recurso, né? Eu acho que a gente pode pensar que foi um recurso criado realmente, uma técnica de dominação. Acho que é muito interessante no momento em que ele cita parte dessa necessidade de criar homofobia surge do fato de ter pouca ou nenhuma vazão de controle em relação aos relacionamentos homoafetivos de acordo com textos sagrados, né? Eles falam, bom, eu tô lendo texto sagrado aqui e eu não sei como é que eu posso organizar, vigiar, fiscalizar esse relacionamento dos outros, então eu preciso fazer com que essa visão, esse relacionamento seja não aceito, né? Para que a gente possa continuar com essa disciplinarização, né? E eu acho que é esse o ponto. Pensando em dois livros que eu li faz pouco tempo, assim, esse do Moretti, o Burguês, já falei acho que algumas 3 vezes já nos últimos episódios.
Já falou todos os últimos episódios, então, Arthur... gente, por favor!
É porque a gente tá pegando livros muito específicos que dialogam com o que tá ali. E tem um outro também que eu peguei no Circuito Boom, que é o Guerras e Capital, do Eric Elias e Maurizio Lazzarato. É um que já tá atrasado, assinei o livro e finalmente fiquei atrasado, uma coisa que não acontecia há um tempo com o clube de leitura. Mas eu acho interessante, eu tô trazendo eles por um ponto muito interessante que que eu acho que dá pra dialogar. O primeiro, do Moretti, é o como ele fala que a estruturação do capitalismo, num primeiro momento, ele rompe com essa questão dos valores tradicionais da aristocracia e da igreja, para estabelecer uma sociedade pautada naquele racionalismo, né, produtivo, e como aos poucos os valores vitorianos vão se ressurgindo para justificar uma certa dominância, né, de uma classe econômica mais abastada, né, a classe média, a classe alta, e surgem junto com isso, como a gente vê, eu acho que fazendo essa relação o Tom Ambrose traz, fica claro ali como os valores vitorianos que vão surgindo em países diferentes da Europa ali ao longo do tempo, né, a gente vê personagens que passam para Suíça, ou para Itália, ou para Alemanha, e como elas se relacionam com isso, né, essa questão desses valores. E aí, pensando no Guerra e Capital, como isso passa pela disciplinarização do corpo de uma outra forma, né? Esses dois autores franceses, eles vão construir o capitalismo como um estado de guerra permanente, não é? Então, são várias guerras, inclusive, e a homofobia, o racismo, o sexismo, são guerras que acontecem o tempo inteiro, não é? E essa disciplinarização do corpo é uma questão muito necessária pra gente, pra eles, pra que o sistema continue girando, não é? E aí eu acho que existe essa mudança de tratamento, né, da visualização de como os cidadãos passam a ser disciplinarizados, não é? A necessidade de uma certa produtividade que segue à risca, não da mesma forma que a igreja passa a fazer a disciplinarização, mas também de maneira análoga a controlar, de certa forma, uma produtividade. E como isso entra muitas vezes em diálogo e combina muito com questões de cidadão enquanto consumidor. E aí a gente passa a ter algumas coisas que vão ao nível da publicidade, discurso, do identitarismo, da política, não é? Acho que questões de até do Pink Money. Eu queria puxar pra vocês, ver o que vocês acham disso, quando no final ele passa a falar, a luta já tá muito bem resolvida hoje em dia, né? Nos países do Ocidente, no Oriente, tudo problemático lá, com o Irã, com os países do Oriente Médio que são extremamente homofóbicos, mas aqui tá tudo tranquilo. Estados Unidos já tá aprovando várias emendas, coisas boas. E aí, esse é o outro momento que eu acho muito complicado no livro, né? Que ele fala, bom, as mudanças políticas estão a todo vapor, né? E agora eles não se deixam mais ser oprimidos. Então agora eles não se deixam mais ficar nessa posição. E eu fiquei, como assim?
Porque antes eles deixavam. A gente deixava antes, né?
Antes eles não deixavam e você escreveu que eles eram intransigentes. Eu queria que vocês fizessem essa relação, então, de pensar em que ponto estamos, o que vocês acham desse pós-fácil que ele constrói, o que vocês diriam de repensar, de repente, essa trajetória que ele faz nos dias de hoje, né? Problematizar um pouco esse fim.
Dá pra gente já falar que é uma das patinadas dele? Porque é, né, meio que isso, né? Tipo, é uma visão bem, assim, pra não dizer privilegiada, né? É uma visão completamente deslocada do que a gente tem, principalmente do, no que tange a periferia do capital no mundo, né? Tipo, não é assim que funciona. E as coisas, elas são muito diferentes. Inclusive, fazer essa comparação, por exemplo, com o Irã, que, se não me engano, é o Irã, que a homossexualidade é proibida, mas a transexualidade é muito bem vista. Tanto que eles são, tipo, um país que são, assim, gigantescos no que tange a medicina pra mudança de sexo, né? Eu esqueci agora o nome. Cecília, me ajuda.
Transição,
isso. Meu Deus. Eu tô esquecendo as palavras. Inclusive, assim, pra mim foi uma coisa muito doida descobrir isso, que, tipo, no Irã tem muitos caras que, pra não serem condenados à morte, que são homossexuais, tem que fazer a transição pra ser visto como uma mulher, sabe? Tipo, aí você fica assim, what the fuck? Tipo, como assim? E você vê uma coisa muito diferente com o que é o Brasil, que é o país que mais mata transexuais no mundo. Então, assim, acho um discurso bem, tipo, no bar, é aquela hora que a gente fala, ô, tá falando merda, mano, para de falar merda, caralho, tá parecendo uma metralhadora de merda. Então, acho que ele dá essa patinada, assim, no final. E eu queria fazer uma ponte desse discurso dele, porque isso vai muito numa linha de pensamento de uma classe média progressista muito específica, que, tipo, tem toda uma questão, né, que, assim, a gente, esse fenômeno aí, que é a população de classe média que não consegue se identificar com nada, né, não quer se identificar com o pobre, nem tem poder aquisitivo para se identificar com o burguês. Então, fica tendo essa busca, né, sempre é uma busca por tentar se identificar como algo, principalmente, às vezes, como aliado. Só que é uma leitura muito rasa das coisas, e aí acaba trazendo essa essas jabuticaba aí histórica, né, que é a galera falando, ah, nossa, agora sim, Joe Biden eleito, acabou a homofobia, o fim da homofobia no mundo, pessoal que bate palma pra comercial de margarina feito por família, parece que vem da Ucrânia, tá ligado? Então, tipo, é uma galera, assim, que precisa pensar muito nas coisas, sabe, pra não... Porque no fim, tipo, meio que foda-se se o Joe Biden tá colocando como um dos líderes do exército uma pessoa trans. Agora vai ser uma pessoa trans que vai estar enfiando pipoco na cabeça de iraquiano, vai estar jogando bomba no Oriente Médio, e esse pá daqui a pouco tá vindo aqui com um tanque de guerra pra dar golpe no Brasil. Então, meio que foda-se esse tipo de representatividade, sabe? Só que esse desejo por ser aliado, essa falta de se identificar e essa busca desenfreada por eu preciso mostrar que eu sou aliado, eu preciso trazer essas coisas de apoiar John Biden, apoiar Eduardo Leite, e tipo, gente, Dudu Milk, assim, parem, apenas parem, não sejam essas pessoas.
O Eduardo Leite já vai estar tendo um teste hoje, porque hoje na motociata já teve a prisão da mulher que tava protestando contra o Bolsonaro e o Bolsonaro fazendo ofensa homofóbica direta a ele. Então, o primeiro teste da carreira política dele já começou. Então, vamos ver, se ele fizer silêncio pra isso, ele só prova o que a gente tá falando, né? Foda-se se você não tá alinhado com as coisas.
Né? E por que que eu citei esses casos, assim? Porque entra nessa parada de... É por conta dessas pessoas, também de um público LGBT que é um pouco mais despolitizado, que faz parte dessas classes, que vem essa questão do pink money, que vem essa questão do identitarismo liberal, que são essas pequenas armadilhas, esses anzóis que são jogados, assim, pra... Tipo, ó, vamos mostrar que a gente tá fazendo tudo, né? Tipo, vamos mostrar que a gente tá mudando tudo, desde que não mude nada. Tipo, vamos aqui colocar o Eduardo Leite pra sair do armário, justamente por coincidência, na época da pré-campanha, onde tá tendo uma puta briga no partido dele pra saber o que vai ser o candidato de 2022, ou senão o Fernando Holliday, também na época em que sai do armário como negro LGBT, é numa época em que ele quer sequestrar a pauta pra falar que o gay tem direito de ser de direita e ser celibatário e lutar contra os direitos dos negros, tá ligado? Ser contra cotas raciais, ser contra N coisa. Então, assim, a gente tem um grupo de pessoas que tá louca pra falar sobre esse assunto, pra tentar ser aliado o tempo inteiro, e tem um grupo que tá muito, tá bem de olho nisso e disposto a usar isso contra, sabe? E aí você vai ter gays homofóbicos chegando em certas posições, você vai ter empresa homofóbica chegando no mês do orgulho, fazendo logotipo com arco-írisinho e te chamando, vem aqui comprar com a gente, vai dar certo. O mercado de compra e venda de produtos LGBTs, que é gigantesco, porque, bem, nós somos gays e a gente compra as coisas, tá ligado? A gente quer muito comprar as coisas. Como não tinha antes, agora tá tendo um boom boom disso, né? Então a gente tem que estar de olho em como que isso é usado hoje, porque pra cair no engano, pra começar a levantar a bandeirinha pra John Biden e pra Dudu Milk, é dois palitos. Daqui a pouco você tá sendo um puta de um fascistinha de merda e quando você tiver preso, né? Não vai adiantar falar, nossa, mas quando que isso começou? Tipo, já começou há muito tempo, é você que foi usado. Acho que a Ceci até pode falar sobre isso melhor do que eu. Tipo, por estar no partido e tal, por ser militante e tal de partido, né?
É, eu acho que tem sempre um cuidado, né, que precisa acontecer de entender como as pautas, elas não são separáveis entre si. Por isso que, por exemplo, estando no PSOL, você tem uma clareza muito grande de que o que você quer como mulher feminista não é defender a Margaret Thatcher. Nossa, não é esse tipo de situação, porque é uma mulher que vai reproduzir no poder estruturas e instituições que não libertam outras mulheres. E é isso que é o fundamental, né? Então acho que é isso, né? Entender que você se livra sozinho do rolê. Do tipo, ah, digamos, o Eduardo Leite, ele não vai apanhar até a morte na rua. Mas se ele também não usa da posição dele pra, de alguma forma, ir lá e pensar em como ele pode fazer com que outras pessoas da mesma comunidade que ele se sintam mais seguras e passem a ter acesso aos seus direitos básicos, né? Então aí não adianta nada. Aí ele só se salvou. Então aí é aquilo, né, que de novo volta, né? Talvez a principal diferença entre esquerda e direita tem aquela metáfora do Deleuze, que é a direita começa do minha casa, minha rua, meu bairro, minha cidade, meu país, né? Então começa da minha casa, né? Começa de si. E a esquerda é o planeta, meu país, minha cidade e assim por diante, depois a minha casa, né? Então tem essa diferença de eixo e de olhar que é fundamental, na verdade, né? Então, e que é um alinhamento mesmo, não tem muito como fugir dessa questão, assim, né? De olhar as coisas e entender que as situações, elas estão entrelaçadas, né? E aí, sobre o pós-fácil, eu só gostaria de colocar uma coisa que a gente não pode perder de vista, né? Que o livro, ele tem mais de 10 anos já. Então tem um tanto de discussão que avançou sobre classe e sexualidade, classe, identidade de gênero, que não tava naquele momento acontecendo. Assim, ó, veja, o livro, quando ele foi publicado, significa que essa pesquisa é ainda anterior. A gente tá falando de uma pesquisa de mais de uma década. Então a gente tá falando de um intervalo de tempo que é bastante relevante em termos de discussão, ainda mais uma discussão que avança tão rapidamente. É como se a gente tivesse lido um livro sobre questões raciais e aí a gente, uma situação, George Floyd ano passado, não ia ter o que isso significa. É um livro que, se a gente fosse colocar nesse mesmo paralelo, é um livro que não ia falar nem de Black Lives Matter, percebe? A gente olhar e falar assim, nossa, puta, mas o livro não trata disso. É, mas é que ele foi publicado antes, não tinha acontecido ainda. Então, meio que não tinha como, né, como prever e tal. Então, acho que tem só que ter esse... Eu acho que existe um erro de viés de classe ali, de análise, óbvio, mas acho que também existe esse erro, de novo, pelo fato do livro ser datado, no sentido, ele data um momento de discussão. É, acho que é isso.
Eu lembrei de uma coisa aqui, só pra adicionar aqui, que eu até comecei a falar sobre esse negócio de comercial de margarina e tal, com pessoas, famílias brancas lindíssimas, né? Isso foi um surto coletivo na época, que era muito louco, né? Pessoal, aê, Love Wins, gente, agora sim! Tem dois Rodrigo Hilbert e duas crianças que parece que veio de Good Night Mommy. E eu acho que dá pra gente reparar que, no caso agora do Milk, a real rolou isso. É um cara que foi totalmente abraçado, que finalmente temos um gay limpinho, bem sucedido, branco, pra chamar de meu. Né, chamar de nosso. É uma questão meio que, assim, tem muito um véu racial aí, um véu racista mesmo nisso, um véu de classe, né, que é essa obrigação da higienização da pessoa LGBT pra ela ser aceita pela sociedade. É gritante, assim, é uma coisa que normalmente o pessoal, a comunidade preta fala muito disso, né, de ah, quando, tipo, por exemplo, o branco não é cancelado e tal, com gays rola muito essa parada de, tipo, ser um retrato de pai de família, né? Tipo o candidato homossexual da eleição passada nos Estados Unidos, né? Que era um gay republicano, mas todo um aspecto ali feito por trás pra mostrar ser pai de família. O Paulo Gustavo acaba sendo muito aceito também por ter também essa figura de ter uma família que deu certo, uma família que deu... Tipo, a gay afeminada, a bicha preta de quebrada, ou até o exemplo aí do que a gente deu desse estereótipo do Oscar Wilde, que é a gay amigo e vai mesmo pra balada e vai, tipo, fazer... Essas coisas não são aceitas, são usadas pra demonização. Então, e eu queria fechar, que acho que é muito bom sempre a gente... E isso vale pra tudo, não só pras pautas LGBTs, assim, que qualquer luta que ela é coletiva, a partir do momento que a gente vê uma pessoa usando ela pra si, significa que a gente tem que ficar de olho, porque isso está errado. No caso do Eduardo Leite, dele fazer isso numa pré-campanha, no caso do Fernando Holliday, no caso de tantos outros, tipo Carlinhos Maia, principalmente, são pessoas que usam, ou não usam, né? Mas quando é pra usar, usa essa, uma pauta coletiva pra capitalizar em cima disso. E se isso... E aí é o grande porém aí de falar por que não dá pra você ser uma pessoa LGBT ou pessoa aliada se você não tem uma rotina anticapitalista, tal como qualquer luta minoritária. A luta ela tem que partir de um objetivo final que é o coletivo. Jamais apenas você. Eu tô fazendo isso porque eu vou me dar bem, né? E isso vale pra qualquer coisa. Pauta indígena, pautas de questão de classe, questão de colonização. Tudo isso. Qualquer argumentação desse tipo, ela tem que partir do coletivo. Bandeiras coletivas nunca devem ser usadas apenas por um indivíduo. Elas são grandes demais pra isso. E é assim que dá pra gente separar o que são as pessoas que são identitaristas liberais, as pessoas que estão gritando pelo Pink Money pra que ele venha. Acho que eu encerro com isso, faltou falar na última fala minha.
Então vamos pro encerramento, não é? A Jota, dê o seu tchau, fala das suas redes.
Gente, gostei demais de gravar. Eu não xinguei cristão como queria, porque, enfim, né... essas pessoas são perigosas, a gente não brinca com elas. Mas vocês podem me encontrar no Twitter, que é a minha pior faceta, que é o AJOTA, AJ por extenso, _ Oliveira. Atualmente estou postando fotos naquele fio de fotos que era pra ter conceito e você parece um cadáver nela. Então deem uma olhadinha lá, muito bom. E vocês me encontram também lá no 12 Trabalhos, que tá aqui mesmo na rede. Então essa semana estamos lutando aí, tá sendo uma luta difícil, porque essa semana a gente quer fazer episódio sobre a privatização dos Correios afetando no consumo de literatura do país. Tá bem difícil. Então, quem quiser dar uma olhadinha, assina no feed lá que vai aparecer essa semana. E é isso. Em breve tem um Vem Aí, projeto secreto sendo escrito. Em breve temos novidades aí.
Eu gostei que eu falei pro AJ falar rapidinho, ao invés dele sintetizar o texto, ele ligou o modo 2x. E
começou. O AJ, ele apertou um outro botão, só isso. Bom, eu sou a Cecília Garcia Marcon, você pode digitar Cecília Marcon pelas redes que você vai me encontrar, Cecília.Marcon no Instagram, você vai me ver fazendo acrobacia circense, ou tentando, né?
Quer dizer, linda! Linda!
Nem sempre a gente consegue, às vezes a gente falha miseravelmente mesmo. No Twitter eu tô lá todo dia vendo a CPI e xingando as pessoas e mandando pessoas pra aqueles lugares e tal, é Ceci Marcon. Se você gostou desse episódio e quiser fazer um Pix do Amor pra gente, então vai lá no pix@30min30min.com.br e faz um Pix de qualquer valor pra gente. Pode ser no valor de um carro ou pode ser no valor de um caldo de cana, o que couber no seu coração, tudo bem? Pode até ser no estrondoso valor de um bife, tá bom? Se você tiver se sentido ousado.
Que tá mais caro que o carro atualmente.
De fato, se você curtiu este episódio. Se não, o Arthur vai contar pra vocês como vocês podem ser padrinhos se vocês quiserem pagar Pix mensais para nós, né, Arthur?
Exato. E aí, se você quiser, então, contribuir mensalmente com a gente, participar do grupo exclusivo de madrinhas e padrinhos, de sorteios, você pode padrim.com.br/30min30min, ou PicPay, também no PicPay você encontra a gente com 30min30min. Enfim, a gente sabe que tá difícil pra muita gente, não é? Que a crise tá aí, que a coisa tá braba, e se você quiser continuar seguindo a gente, mas enquanto não puder apoiar financeiramente, quiser conversar com a gente tem lá a nossa página no Instagram, nossa página no Twitter, temos um grupo aberto no Telegram e no Facebook, então vocês podem entrar por lá, nos acompanhar, mandar mensagens. Eu também tenho, eu uso basicamente o Twitter, então se você quiser me procurar lá, Arthur Marquete, também tô por lá, e a gente vai conversando então. Muito obrigado a quem ficou até aqui, um abraço para todos vocês e um tchauzinho.
Tchau,
tchau.